Última parte, gente, do bate-papo com Nena, Várzea Nova na área, na verdade, São José do Jacuípe, Várzea Nova, fazendo esse intercâmbio, né? E trazendo um pouco da sua história para nós aqui. A gente fica feliz e agradecido porque as pessoas dizem que o que é bom dura pouco. Eu não gosto muito disso, não. Eu digo que o que é bom dura o tempo necessário para deixar um gostinho de quero mais. Agora sim, me diga uma coisa, Nena. É, quem quiser ver sua arte, como é que faz?
E lá em casa.
Aonde é?
Eu tenho muita foto delas assim.
Na rede social também?
Na rede social eu
no
tenho.
No Facebook?
É, assim, na galeria eu tenho as repostas assim.
Uhum.
Algumas que eu crio assim representando culturas.
Mas quem for a Várzea Nova é fácil de achar?
É, eu moro na rua Nova Esperança, número 200.
Pronto. É. Teve alguma coisa aqui durante esse nosso bate-papo que foi gravado dentro do táxi, já quase saindo pra Várzea Nova, tava em Morro do Chapéu, e a gente se falou pela rede social, e você ouviu o barulho de caminhão, de moto, de gente, de celular, foi assim hoje mesmo, aos trancos e barrancos, mas saiu. Alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar?
Então, o que eu gostaria de falar é se você também eu lhe pedir permissão pra mim colocar essa foto sua aqui.
Claro.
No mural que eu tô construindo, eu vou mandar a foto dele para você, desse mural.
Uhum.
Aí, como eu inventar assim, representando culturas, vou representar um apelido que eu vi umas mulheres chamando você uma vez na fila ali da farmácia, ó.
E foi como foi?
Eu não posso lhe falar, Léo, me desculpa aí, que é um apelido que mulher não pode falar para homem.
Ah, mas, tá.
Eu quase morri de dar risada nesse dia, viu?
Olha só, rapaz, mulherada, mulherada. Cuidado com esse palavreado.
É um nome que
deixa a gente encabulado.
Não pode falar para homem.
Tá vendo aí? Mas é assim, coisas da vida. Nena, eu preciso lhe agradecer, primeiro porque pela oportunidade de nos falarmos pela internet, pela rede social. Claro, já, você já me conhecia mais do que eu lhe conhecia de lá de Várzea Nova, os trabalhos que a gente faz lá há mais de 25 anos já, família lá, filhos lá, enfim, não tem, tem um cordão umbilical. E minha família também, né, da região da Mônica, do Machixe, está todo mundo ali pertinho, Fedegosos, tudo ali por perto de Várzea Nova. E vindo a Morro do Chapéu, facilitou. Eu já comecei a semana com o pensamento, eu vou entrar em contato com Nena e vou lá gravar com ela. Mas Nena veio para Morro do Chapéu, aí facilitou tudo.
E amanhã talvez vou poder vir de novo, viu?
Olha aí.
Pra resolver outras coisas aí. Então, além dessa foto sua, vou representar também o seu trabalho que você tinha lá em Várzea Nova.
Uhum.
O seu trabalho, você trabalhou muito tempo lá também, representando isso. Ah, eu sou incutida com trabalho de rádio. A Nossa. Cultura de radialista, eu sou incutida desde eu menina. Eu sou muito incutida com rádio, representando esse trabalho, seu trabalho que você teve. A sua filha também, eu conheci a Bia Carvalho,
Bia Carvalho,
a sua filha,
é,
né, trabalhou lá na rádio
hoje também.
Hoje
é professora lá.
Que benção, ó.
Concluiu a faculdade, tá lá ensinando no João de Souza.
Que bom, olha.
Não é?
Ah, pois, Léo, é isso aí. Então eu ofereço para todas as pessoas de Várzea Nova, pessoal de lá, tudo isso aí.
A última música que você sugeriu foi o Doutor e o Caipira com o Goiânia Paranaense. Modão, isso. Autêntico, raiz, sertanejo de primeira e uma bela letra também, com um belo histórico. Tem algum significado? Dedica para alguém, fica à vontade.
Tem, Léo. O significado dessa música para mim é porque tem muitas pessoas, principalmente as pessoas da capital, se eles vê pessoas da área rural, eles só vê como brejeiro. Você sabe o que significa brejeiro,
sem conhecimento,
né?
Ignorante, né?
Exatamente. Eles só vê a gente lá para nossa região, brejeiro é matuto, significa matuto. Eles vê a gente como inútil, só que principalmente analfabético. Eu já vi pessoas analfabéticas tem mais experiência do que alguns estudados.
Verdade.
Aí eles não vê, aí essa música, a letra dessa música tem muito a ver com isso, com essa situação aí. Eu já vi assim pessoas analfabetas com muito experiente.
E você dedica para alguém?
Eu dedico para as pessoas, para meus conterrâneos e principalmente para a doutora Thaís em São Paulo. A doutora Thaís lá no Grajaú, que ela é uma doutora muito simples, a simplicidade dela é muito importante, me ajudou muito. Muito mesmo lá quando meu esposo estava lá em tratamento. Uma doutora que é assim, muito simples. A simplicidade dela é muito importante. A doutora Thaís, e o PM Cruzeta, que se eu ver o PM Cruzeta, o policial Cruzeta hoje, eu não, nem lembro quem é ele, nem conheço, que se eu ver ele. Lá na Avenida M. Boi Mirinho. Uhum. Mora lá na Avenida Boi Mirinho, em São Paulo. Não sei se ele ainda está lá, que eu perdi o contato dele.
Uhum.
Ofereço para eles.
Nena, eu preciso lhe agradecer, não só por tudo que a gente já falou, mas repito, pela coragem da gente gravar aqui, no meio de tanto barulho, no movimento do centro da cidade. Não é todo mundo que faz isso, não. Nem gente que já tem experiência de rádio, viu? Vou lhe dizer com sinceridade.
Eu também não tenho, não. A experiência que eu tenho em rádio é só para ouvir. Uhum. Eu gosto muito de ouvir rádio. Agora, a experiência eu não tenho, não.
Mas tem gente que tem a experiência de rádio e não tem a coragem de gravar assim como você gravou, não?
Eu também não tenho muita coragem de gravar, não.
Mas gravou! Nena, obrigado, fica com Deus, um abração e até uma próxima oportunidade, que seja breve. Vamos colocar nas redes sociais, né, aquele material que você tem lá, porque é um trabalho bonito, e principalmente porque é algo que é seu, que é inédito, que é novidade, porque você constrói cada pedacinho daquele trabalho que você faz.
Eu costumo trabalhar assim, com trabalhos inéditos, e não sei trabalhar em público. Só sei trabalhar sozinha, porque desde o menino eu trabalhava assim, uhum, sozinha lá no meu canto, assim, lá no mato, sozinha. E passei muito bullying, Léo. Eu sofri muito bullying, muito preconceito quando eu era menina. Por causa da minha cor, que o pessoal de lá da região de minha mãe, eles não apoiam a cor negra, nem os próprios negros.
Olha aí.
Não apoiam a sua cor. Tem preconceito com a própria cor. Minha mãe queria me colocar para doação pelo motivo de eu ser negra.
Uhum.
E por causa do meu pai também, que ele não quis me assumir. Eu não tive culpa, porque uma criança não tem culpa de nascer.
De jeito nenhum.
Muito menos o direito de escolher quem são seus pais. Agora, Léo, como você é muito experiente, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você está me entrevistando e eu que vou lhe fazer uma pergunta.
A entrevista agora mudou de lado.
Se uma criança tivesse o direito de escolher quem iria ser seus pais, alguém escolheria um pai feio ou uma mãe feia para nascer feio?
Não existe essa condição. Deus permite que a gente venha ao mundo e a gente vai vivenciar aquilo com o que foi predeterminado por Deus para que a gente possa vivenciar. Os fatos são assim e às vezes a família não dá certo, marido e mulher não dão certo, mas os filhos são para sempre.
Com certeza, Léo. Se eu tivesse me criado em São José de Jacuípe, eu corri o risco de ter casado com um irmão sem saber.
Ó.
Que diz que o meu pai, só que ele tem a certeza, é 22 filhos, com as suspeitas de ser mais de 30.
Olha só.
E eu não conheci nenhum, então eu sofri muito bullying, muito preconceito, que eu fazia esse tipo de arte escondido. Aí quando as crianças viam, os outros coleguinhas viam, não sabe, uhum, me batia, quebrava e me batia, ainda dizia que eu era doida.
Até cada hoje, história de vida, né?
Até hoje eu ainda sofro bullying por isso ainda, preconceito.
Olha aí, gente, respeito é algo fundamental na vida.